Tem ali no perfil da Nova Brasil FM no YouTube, você consegue acompanhar toda a programação desde as 6 horas da manhã e ainda participar no chat. Estamos te esperando. E também esperando a sua participação aqui pelo 11-943-805-100, inclusive para a entrevista que vai acontecer agora. Um assunto interessante e importante aqui para a gente. O Instituto de Pesos e Medidas divulgou o balanço de janeiro com reclamações sobre produtos, serviços, instrumentos de medição no estado de São Paulo. A bomba de combustível liderou o número de reclamações com 44 registros e uma reprovação confirmada pela equipe técnica após uma verificação metrológica. O IPEN de São Paulo é uma autarquia vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, um órgão ali do IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e o ouvidor do IPEN é que está aqui na ponta da linha para falar com a gente, o Rafael Augusto Lopes Dias. Muito bom dia, Rafael. Muito obrigada pela sua participação aqui.
Muito bom dia, Adriana. Muito bom dia, Mauro, e a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil.
Bom dia.
Bom dia. Bom, a gente já começou dizendo aí que a principal reclamação, né? Muitas reclamações dos motoristas que pedem ali um valor para o frentista, mas tem uma sensação que não foi colocado tudo aquilo que ele pediu, né, nos tanques, que chegou menos combustíveis nos tanques. Nem sempre o consumidor consegue perceber essa irregularidade, né, Rafael?
Perfeito, Adriana. Muitas vezes a sensação que o consumidor tem se traduz na realidade. Uhum. Por quê? As bombas de combustíveis, nos últimos meses, nos últimos anos, têm sido o item mais reclamado junto à ouvidoria. As fraudes, elas são extremamente sofisticadas. O consumidor, o cidadão, abastece 20 litros e acaba recebendo 18, 17. Por isso, é extremamente importante que ele denuncie. A partir do momento em que ele vislumbrou, primeiro porque assim, as bombas, elas têm um selo do IPEN para verificação, porque todas as bombas passam por verificação. Em alguns casos, o consumidor percebe que ele foi lesado, mas ele não sabe como reagir. Então, o primeiro passo, a primeira dica que nós damos, pegue o comprovante fiscal. O cupom fiscal tem algumas informações que são muito importantes para a abertura da denúncia junto à ouvidoria. As informações que nós precisamos, a princípio, o nome completo do posto, razão social, o CNPJ, o endereço e o combustível abastecido. Em alguns casos, em algumas notas fiscais, vem inclusive o número do bico. Por que que é importante o número do bico para o consumidor saber? Quando ele denuncia, nós encaminhamos para o setor de fiscalização e eles, não imediatamente, porque eles fazem um planejamento todo estruturado para fazer as verificações. Eles se encaminham ao posto e eles vão direto naquela bomba, naquele bico que foi denunciado. Como as fraudes são muito tecnológicas, apenas um botão, alguns sistemas, alguns dispositivos desarmam a fraude. Enquanto eles fazem a verificação em uma bomba, aquela bomba que de fato possui a fraude, eles acabam desarmando. Então é importante que eles consigam passar o máximo de informações para nós. Ah, eu não sei o número do bico, mas ela fica próximo da loja de conveniência, é a terceira bomba do lado direito. Esse tipo de informação é importante para nós da fiscalização. E eu lembro ainda a todos que é extremamente importante a denúncia. A fiscalização não tem acesso a quem denunciou e muito menos o posto que é denunciado vai saber quem foi o denunciante. Então as denúncias, elas são protegidas por sigilo, por lei. Então a população não precisa ter medo de denunciar, seja posto, seja brinquedo, supermercado, qualquer outro produto que nós fiscalizamos no dia a dia.
Rafael, e quando o consumidor tem todas essas informações, pegou ali o cupom fiscal, com todos esses dados que você mencionou, como é que ele faz para fazer a reclamação no IPEN, para que essa reclamação dele chegue até o IPEN?
Bom, são inúmeros canais, Mauro. Nós temos o telefone da ouvidoria, inicialmente o telefone é o 0800-013-0522, por e-mail também, que é ouvidoria@ipen.sp.gov.br, ou ainda por meio da nossa página, que é www.ipen.sp.gov.br.
Vou pedir para você repetir, por favor.
Bom, vamos lá. O 0800 é 0800-013-0522, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. O e-mail, ouvidoria@ipen.sp.gov.br ou pela página do órgão. www.ipen, com N de Maria no final, .sp.gov.br.
Muito bem, a gente está conversando com o Rafael Augusto Lopes Dias, ele que é ouvidor do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que divulgou um balanço em janeiro com as reclamações mais frequentes no estado de São Paulo em relação a produtos, serviços, instrumentos de medição. A gente está falando que a bomba de combustível liderou esse número de reclamações. E é difícil, Rafael, a gente perceber essa fraude assim a olho nu, geralmente, porque você pode estar até olhando para a bomba. Muita gente está distraído ali, pede para colocar o combustível e não olha para a bomba. Mas se eu tiver essa atenção em olhar, isso pode diminuir o risco de fraude? Ou as fraudes são muito sofisticadas e eu não consigo reparar a partir desse olhar mais atento?
Adriana, uma informação que nós costumamos passar para o cidadão que nos liga reclamando de posto de combustível, da bomba em si. Fica atento desde o princípio. A partir do momento que o frentista tirou o bico da bomba e introduziu no veículo, é para ficar atento. Nós sugerimos que a pessoa desça do carro para acompanhar o abastecimento. Porque às vezes nós distraímos, ficamos no celular, conversando e tudo mais. É importante desde o começo. Mas ainda assim, é muito difícil que naquele momento o consumidor perceba a fraude. Ele vai perceber quando ele ligar o carro e o ponteiro não subir como ele está acostumado que suba. É importante que a pessoa abasteça, isso é uma informação que nós damos, que a pessoa abasteça nos postos que ela tem confiança. Então, abastecer sempre no mesmo posto é importante por quê? Porque você sabe que quando você coloca X litros, o seu ponteiro vai chegar em determinado lugar. Agora, eu abasteço num outro posto, às vezes por um valor mais baixo, mas eu não sei se aquela gasolina tem a qualidade, primeiro, a qualidade correta, e se a quantidade, a volumetria está correta, que são fiscalizações diferentes. Isso também é importante salientar para o ouvinte, porque nós recebemos muitas ligações das pessoas questionando a qualidade do combustível, mas nós não cuidamos da qualidade. Quem cuida da qualidade é a Agência Nacional do Petróleo, nós cuidamos da quantidade. Então é muito comum essa confusão. Então é importante que o cidadão, que o ouvinte, tenha essa percepção. Quantidade, IPEM São Paulo. Qualidade, ANP.
Imagina cair num golpe de combustível, você pedir para colocar uma quantidade e receber menos do que pediu. Ainda mais, já é ruim em qualquer circunstância, mas ainda mais conforme a gente noticiou já hoje aqui no Nova Manhã, com o preço do combustível batendo em R$ 5,49 em alguns postos da capital paulista. Agora, Rafael, o IPEM também faz fiscalizações em outros tipos de produtos, aliás, em tudo quanto é tipo de produto, e agora vai chegando a Páscoa e um item que também é fiscalizado são os ovos de Páscoa, né? Como é que é o trabalho do IPEM com os ovos de Páscoa?
Mauro, excelente a sua pergunta. Eu gostaria de falar inicialmente que o IPEM atua desde 1967 defendendo o interesse do cidadão, de todo consumidor. Nós somos o primeiro órgão metrológico do país. Então, o IPEM tem um know-how, tem um conhecimento nessa parte de fiscalização. Nós hoje somos divididos em quatro grandes frentes de trabalho. Então, nós temos a parte de qualidade, nós temos a parte de metrologia legal, que foi essa que eu falei dos postos, temos a parte de metrologia científica e avaliação e de certificação. Então, são centenas de produtos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem a variedade dos produtos que nós certificamos e fazemos a fiscalização. Na parte de qualidade, nós temos aquela parte que as pessoas conhecem como os produtos que têm o selo do Inmetro. Então, todo mundo já ouviu falar, tem o selo do Inmetro. Então, assim, eletrodomésticos, brinquedos, barras e fios de aço, bicicletas infantis, luva cirúrgica, secador de cabelo, lâmpadas incandescentes. É assim, é uma variedade muito grande dessa parte da qualidade. Eles também fiscalizam aquela parte têxtil, produtos de cama, mesa, banho. Então, assim, para verificar se existe na etiqueta as informações que são obrigatórias, como o fabricante, o importador, razão social, essas informações são obrigatórias. Nós temos um outro departamento, que é o de metrologia científica e industrial, extremamente importante também. Ele cuida de massa, volume, pressão, ele cuida, inclusive, de termômetros, dos aparelhos de pressão arterial que foram muito utilizados e têm sido muito utilizados durante a pandemia, e dos etilômetros, mais conhecidos como bafômetros. Uhum. Então, imagina você que não bebeu, não ingeriu nada de álcool, para numa blitz, com a total consciência de que você está dentro da lei, sopra o bafômetro e ele está descalibrado. e aparece lá que você ingeriu álcool. Olha a dor de cabeça que você vai ter por um equipamento que está descalibrado. Você pode ter inúmeros problemas que você sabe, multa, perda de CNH, sete pontos na carteira. Então, esse trabalho de fiscalização é importante, e não é só no estado de São Paulo, é nacional, é Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, é um trabalho muito, muito grande e extremamente importante para a comunidade. Temos também o Departamento de Avaliação e Certificação. Esse daí é um departamento que também está presente no nosso dia a dia. Por quê? Eles cuidam do que nós chamamos internamente de veículos transportadores de GLP, ou seja, botijão de gás, que nós usamos normalmente. E fazemos também na plataforma de petróleo, ou seja, nós cuidamos de chupeta até a plataforma de petróleo, ou seja, em alto mar. Olha o tamanho do IPEM, olha o tamanho dos produtos em que nós fazemos a fiscalização. E por fim, mas não menos importante, foi o departamento que eu falei anteriormente, que é o de metrologia legal, de fiscalização. Eles não cuidam somente das bombas de combustíveis. Eles cuidam de balanças, eles cuidam dos produtos básicos, da cesta básica da população, que é arroz, feijão, a manteiga, papel higiênico, material escolar, que é extremamente importante. Os produtos sazonais, que foi o que você acabou citando anteriormente, da Páscoa. Então, você compra um ovo de Páscoa de 300 gramas, você quer receber os 300 gramas de chocolate. Nós fazemos essa verificação. Se o consumidor sentir que ele foi lesado, entre em contato com o IPEM. Sem contar que nós também fazemos a verificação dos brinquedos que vêm dentro de alguns ovos. Então, tem ovos que são infantis e vêm com alguns brinquedos. Nós fazemos, o departamento de qualidade, ele faz a verificação deste produto, se ele é certificado, se ele é seguro, se tem o selo do Inmetro. Então, o trabalho do IPEM é muito grande. Vai de chupeta, como eu falei, até as plataformas de petróleo. Então, assim, a gente pede que a população se atente a isso e tenha em mente que é direito dela de reclamar e de pagar e levar aquilo que ela está pagando.
E é sempre feita essa fiscalização é sempre reativa, ou seja, ela depende de que haja uma denúncia do consumidor, ou ela é preventiva, ela é feita antes?
Não, ela é preventiva. Uhum. Então, a fiscalização, lembrando que, assim, mesmo durante a pandemia, o IPEM em São Paulo nunca deixou de fiscalizar. Nós fiscalizamos 645 municípios, então ela é preventiva. Em alguns casos, orienta-se, olha, de acordo com a norma, o senhor precisa regulamentar isso, isso e isso. Agora, em outros casos, aplica-se multa, outras sanções, no caso de posto de combustível, até a interdição da bomba. Agora, se a população entra em contato conosco, faz uma denúncia para a ouvidoria, nós distribuímos as denúncias para os departamentos, eles conseguem fazer um filtro maior dos problemas da sociedade e aí sim começam a atuar mais firmemente no combate a essas fraudes, a esses problemas.
Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Rafael Augusto Lopes Dias, que é o ouvidor do IPEM. Surgiu aí um balanço, foi divulgado um balanço sobre as principais reclamações do ano passado e a gente tem, entre as reclamações frequentes dos consumidores, tomadas e plugues. Explica pra gente que reclamações são essas e por que elas são tão frequentes.
Elas são menos frequentes. Ultimamente têm sido menos frequentes, mas elas ainda existem. Então são plugues que não encaixam na tomada, plugues que tem, como é que, vou falar uma palavra, tem o buraco, o pino, do encaixe do pino diferente, menor, não é aquilo que foi vendido. Então essas são as denúncias em relação aos plugues, às tomadas.
Muito bem, muito bem. E até papel higiênico tem reclamação, é isso?
Muitas reclamações. O que acontece? Você paga e leva 30 metros de papel higiênico. Só que você não vai conseguir fazer a verificação se de fato tem os 30 metros. Aí fica uma situação complicada. Algumas pessoas, por utilizarem, por saberem quanto utilizam, elas falam, peraí, eu já atendi uma ligação nesse sentido, porque em alguns casos eu também atendo as ligações da população. Ele falou, olha, eu tenho certeza que o papel higiênico não tem a quantidade que foi informada. Falei, bom, então o senhor vai fazer o seguinte, a gente vai abrir a denúncia, o senhor me passa as informações e a fiscalização vai. E, de fato, a denúncia do cidadão era procedente.
Olha só, é impressionante.
O observador, né?
Muito observador.
Agora, como é bom, né, ter todos esses atores da sociedade juntos, né, para essa verificação e fiscalização. Interessantes as informações aqui do Rafael Augusto Lopes Dias, ouvidor do IPEM, contando para a gente aqui sobre um balanço divulgado em janeiro sobre as reclamações e também dando orientações sobre como a gente pode fazer e também ajudar a essa fiscalização. Quem desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da ouvidoria, a gente já falou aqui, pelo 0800 013 0522, de segunda a sexta, das 8 às 17. Ou também enviar um e-mail para ouvidoria@ipem.sp.gov.br. Muito obrigada, bom dia, Rafael. Volte sempre ao Nova Manhã.
Eu que agradeço a participação e estou à disposição.
8 horas 48 minutos. Este é o Nova Manhã, que tem tudo sobre São Paulo com o melhor da música brasileira.
Nova Manhã, São Paulo.